Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos a escritora portuguesa Sofia Silva.
Olá, é um prazer estar aqui.
E também o brasileiro André Justi.
Olá, é um prazer imenso também estar aqui.
Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Sofia Silva nasceu em Vila Nova de Gaia, Portugal. É graduada em ensino básico pela Universidade de Aveiro. Tem paixão por literatura, em especial romances dramáticos. Em 2014, começou a escrever ficção na plataforma online Wattpad, com a série Quebrados, cujo foco são histórias sobre violência doméstica, deficiência física e abuso sexual. Com mais de 1 milhão de leituras e o apoio dos leitores brasileiros, publicou 2 anos depois o seu primeiro livro na Amazon, chamado Sorrisos Quebrados, atingindo o top 10 de vendas em e-book no Brasil. Seu mais recente trabalho chama-se Corações Quebrados. André Justi é carioca, nasceu em maio de 68, mora em Brasília desde 1998. É autor dos livros de contos Histórias de Pai, Memórias de Filho, Voando pela Noite, Até de Manhã, indicado ao Jabuti e que está na segunda edição. A Solidão, do livro emprestado, e A Liberdade é Amarela e Conversível, todos pelas 7 letras. E Eu Nunca Fecharei a Porta da Geladeira com o Pé em Brasília, pela LGE. Publicou também As Estranhas Réguas do Tempo, lançado pela editora Multifoco, reunindo crônicas publicadas na internet. Os Filmes em que Morremos de Amor é seu primeiro livro de poemas. André Justi também é jornalista e seu mais recente trabalho chama-se A Maturidade Angustiada. É um muito prazer, não é, receber os dois autores aqui, e eu começo com você, Sofia Silva, que veio de tão longe da nossa terrinha, não é isso? Para onde tantos brasileiros estão indo. Sofia, seja bem-vinda aqui no Rio de Janeiro para gravar o Conversa com o Autor.
Obrigada, o prazer é meu.
Sofia, você tem livros que a gente já leu aqui no início, marcados por uma trajetória de muitos leitores, inclusive o primeiro livro. Você esperava esse retorno, principalmente dos brasileiros?
É um misto sim e não, porque eu fiz mais sucesso na plataforma Wattpad no Brasil. 80% dos meus leitores eram brasileiros. Mas o leitor do Wattpad nem sempre se transforma em leitor de e-book, e muito menos o de e-book em leitor de físico. Então foi uma surpresa muito grande ver que os mesmos leitores que me acompanharam no Wattpad foram crescendo na Amazon, e os da Amazon de e-book passaram para o livro físico pela editora Valentina.
E nesse caso, quando você escreveu direto na plataforma ou você já tinha escrito e depois você foi à plataforma para publicar?
Não, eu ia escrevendo capítulo a capítulo.
A capítulo, inclusive sentindo como os leitores reagiam.
Sim, sim, eu ia vendo a recepção dos leitores, tanto que no início era só um livro, a ideia era só um. Só que o sucesso na plataforma Wattpad foi tão grande que de 1 passou para 2, de 2 passou para 3 e então no final para 4.
É bom a gente esclarecer, né, Sofia, ao público que está nos ouvindo, que existem plataformas como essa chamada Wattpad, onde os escritores podem postar suas obras gratuitamente. Sim. E podem também ir escrevendo os capítulos sem ter uma obra terminada. Os leitores vão acompanhando e há possibilidade de comentários e até mudança na obra, né,
sim,
Sofia?
Sim, porque em cada capítulo o leitor pode comentar, tem um lugar especial para ele comentar, e o autor vai percebendo se a obra está a ser bem recebida ou não, e vai transformando um pouco por isso. Não muda a história, mas acaba por transformar, porque o autor sente também que o leitor gostou mais daquele tema ou daquela personagem. Então é muito bom, é um trabalho muito bom.
Pois é, então se é um trabalho muito bom, o que que atraiu tanto esses leitores, principalmente brasileiros? O que que você explica com esse seu primeiro livro, Sorrisos Quebrados? O que será que houve?
Na realidade, este que eu vou publicar agora foi o primeiro livro que eu escrevi no Wattpad, depois, quando passou para físico, é que mudámos a ordem. Eu acho que foram três fatores. Primeiro, o facto de eu ser portuguesa. Não existem praticamente autores no, na plataforma Wattpad portugueses. Então, logo isso atraiu. O segundo foi o facto de eu escrever com poesia. E no género que eu escrevo, raramente tem poesia. E os leitores sentiram que era diferente. É um romance, mas também tem poesia. E eu consegui unir isso tudo. E acho que o terceiro fator foi mesmo o romance de ser entre alguém de Portugal e do Brasil. Essa ligação de dois países atraiu muito os leitores.
André Giusti, que está aqui presente com a gente, também é poeta. Quando você ouve a Sofia Silva falar isso, André, você é um brasileiro, não é? Vendo o sucesso, por exemplo, de uma plataforma, seja da tecnologia, junto com a literatura. A poesia, ela tem realmente esse ganho nesse leitor contemporâneo desse início do século XXI?
Eu te diria que a internet, a plataforma digital, ela libertou os poetas. Porque o poeta, 10, 20 anos atrás, ele era refém da publicação física, do livro, e geralmente você tinha que pagar para publicar. Você era refém dos suplementos literários, que já há 20, 30 anos atrás, no Brasil, eram poucos. E como eram poucos e muita gente escrevendo bem, você imagina o sufoco que era você conseguir emplacar um trabalho teu no suplemento literário. Tinha os fanzines na época de faculdade, essa coisa toda. Quando a internet veio, você pode publicar praticamente online, entendeu? Você escreve um poema e se você quiser... E a poesia foi o gênero no Brasil, acredito que Portugal, não sei, mas no Brasil a poesia foi o gênero literário, na minha opinião, mais beneficiado pelo advento da internet, pelas redes sociais, etc. e tal. O que acontecia antigamente? Você escrevia, aí dava para um colega, outro amigo, tal, aquela coisa toda, reunia o teu livrinho lá, levava para a editora, publicava-se lá 100, 200 exemplares, você saía vendendo de bar em bar, eu cheguei a fazer isso na década de 80 aqui no Rio, e pronto. Pela internet, sabe, compartilhamento, e o fulano replica, e não sei o quê, e vai. E a coisa foi, eu me libertei. Eu era, sabe, nada contra o meio físico, adoro o livro, tem que continuar existindo, vou sempre publicar o livro físico, quero sempre que meus trabalhos saiam em suplementos literários, de papel e tal. Mas a primeira via agora acaba sendo a internet, entendeu? E eu faço assim meio que um joguete com o leitor, mais ou menos na tua seara, Sofia. Eu boto um poema e vejo a recepção dele. Quando ele tem uma recepção muito grande, eu sei, opa, esse aqui vai para alguma publicação, revista Gueto, por exemplo, sabe? E vai para o livro físico também, quando eu for lançar. E aí você tem a possibilidade de melhorar aquele poema, uma palavrinha que não ficou adequada, sabe? Tudo isso você vai trabalhando também na poesia. Foi uma libertação.
Não, e é bom a gente constatar, então, que num caso como esse, a gente precisa ver o lado positivo da tecnologia numa complementação ao trabalho das editoras que publicam os livros físicos. Quando isso se complementa dessa forma que o André está falando, ou que a própria Sofia fala, a gente encontra aí um caminho positivo para a internet e para a tecnologia. Sofia, ouvindo o que André Giusti está falando, você acredita que isso complementou bem? No caso da sua obra, não é? Que você disse que foi a primeira que foi publicada. Qual é o tema dela? Um resumo da sua história que tenha atraído tantos leitores.
Esta história, como todas da série, ela aborda pessoas que são fisicamente ou psicologicamente diferentes, chamadas diferentes. Neste caso, temos uma pessoa com deficiência e com depressão. Eu acho que isso atrai o leitor, porque o leitor consegue se rever nas personagens. Eu tenho mulheres que foram vítimas de violência doméstica, crianças com problemas psicológicos, traumas. Neste caso, a Emília sofre de depressão após perder a família. O Diogo também perdeu os colegas militares. Então, eu acho que há isso. As leitoras conseguem se espelhar nas personagens, porque são muito reais, porque ninguém é perfeito. E muitas vezes nos romances, no género de romance que eu escrevo, é tudo muito perfeito. As personagens têm uma vida perfeita, os homens são perfeitos demais, as mulheres são perfeitas demais, e a realidade não é essa. A realidade é que nós temos dúvidas sobre nós. Há dias que não nos apetece sair de casa porque sentimos mal connosco próprio. Eu acho que foi isso. O leitor conseguiu rever a sua vida ali, os seus traumas, os seus medos. E acho que isso ajuda muito, essa parte do leitor ler e pensar, poderia ser eu ou alguém da minha família, e compreender a outra pessoa.
O nome do livro ao qual a Sofia está se referindo agora é Corações Quebrados. Voa, Emília, eu espero por ti, não é isso? Dentro da série Quebrados.
Sim, sim. Esse é o segundo livro. E é, todos os livros acontecem numa clínica, na mesma clínica. E ou são pacientes, ou são médicos, ou psicólogos. E então existe isso. Neste caso, vou a Emília, porque a Emília ela não sai da clínica. Ela não quer sair da clínica porque ela não se sente bem no mundo externo, por assim dizer. Porque depois do acidente, a sua vida mudou muito. E isso acontece connosco, nós não queremos sair. E neste caso, a Emília ela tem essa facilidade de poder viver na clínica. Mas a realidade não é essa. Nós temos que sair, enfrentar os nossos medos e sair para a rua. Então eu acho que é isso nesta série. São todas pessoas que sofreram por algum motivo e que precisam de encarar os medos. E aqui eu mostro que nem sempre é fácil.
Por isso que eu acho muito bom ouvir quando o André disse que se libertou com a poesia. Quando você fala agora da sua personagem, é porque é muito importante mesmo que a gente se liberte do que nos prende, seja o que for. Sim. Porque cada um de nós tem alguma coisa e às vezes não é perceptível, não é vista. Podemos estar presos numa clínica, presos numa sala, presos a uma relação, presos a uma amizade, presos a um trabalho. E aí, André colocou bem quando a literatura, em algum momento, pode te causar essa libertação, né, André?
É, a arte é libertação. A função da arte é te libertar. E a literatura tem, assim como a música, as artes plásticas, ela tem esse poder de se libertar, porque ela faz você refletir sobre você mesmo. A literatura te traz para o teu lugar ou te leva para um lugar que você quer ir, que você vê que é possível, entendeu? Terapia funciona muito assim também, entendeu? Mas nos livros, o livro tem um poder libertador muito grande. O bom livro, o bom autor, aquele que justamente cutuca o leitor dizendo, olha, eu não sou perfeito, você também não é, você não é, eu também tenho os mesmos defeitos que você, entendeu? Então o cara se identifica e se liberta. A partir daí é querer se transformar, né?
André Giusti, quem ler os filmes em que morremos de amor, poesia e prosa poética vai encontrar o quê?
30 anos de poesia. Isso aí são poemas meus que eu escrevi desde os anos 80 até 2016, que foi o ano da publicação pela editora Patois. Eu fiz um compilado. Na realidade, são dois compilados, né? A Patois já tem interesse em fazer, digamos, a gente, como é meio dinossauro, vou falar o lado B, né? Dessa coletânea de 30 anos. Os primeiros saíram agora, saíram em 2016, nos filmes em que morremos de amor, 30 anos de poesia, que eu reuni os textos assim mais consistentes, na minha opinião, melhores e tal. E aí o que sobrou eu estou pretendendo lançar agora em 2019 com o título de Tanto Bater com Osso, a Dor Vira Anestesia. E seria, digamos, o lado B dessa coletânea, desde a década de 80 que eu escrevi. Eu sou originalmente um poeta, né? Eu comecei escrevendo poesia. Depois é que eu passei para prosa, que acabou se tornando até meu gênero principal.
E você, inclusive, chegou perto de receber um prêmio Jabuti aqui no Rio de Janeiro, o prêmio máximo, né, da nossa literatura.
Voando pela noite até de manhã, que foi meu primeiro livro. Saiu em 1996 pela editora Sete Letras. E aí, em 97, ele foi finalista do prêmio Jabuti. Enfim, para mim já foi um prêmio. Aliás, eu acho que quando a gente é finalista de um prêmio, eu já me sinto premiado, sabe? Prêmio São Paulo agora, prêmio da Biblioteca Nacional, prêmio o próprio Jabuti. Você fica entre os 5 melhores livros do Brasil. Cara, o que vier é lucro a partir disso, entendeu? Para mim já está muito bem premiado. Entendeu?
E agora você tem um trabalho que eu chamei, né, o mais recente, chama-se A Maturidade Angustiada. Gente, que título! A Maturidade Angustiada. A capa do livro tem uma espécie de rádio.
É um rádio gravador, lembra?
Gente, toca fitas, cassete, aqueles pequenininhos assim, para quem é, né, dos anos 70, 80, vai entender muito bem o que a gente está falando. Em cima de uma cômoda.
É justamente isso, porque no Maturidade Angustiada, Nos filmes em que morremos de amor, no Maturidade Angustiada e no romance que eu estou escrevendo, eu estou trabalhando muito a minha geração, a década de 80. As pessoas que nasceram nos anos 1960 e que viveram o período de redemocratização do Brasil, sem se tocar, de repente, da importância que era aquele momento. E é uma geração que, de repente, para e vê. Pô, a gente cresceu, o tempo passou, nós somos homens. E aí vem justamente aí, me toca muito quando a Sofia fala das frustrações, das derrotas, porque foi isso, entendeu? Não tem nenhum glamour meus personagens. São homens fracassados, são homens que perderam, homens que venceram também, mas perderam, que tiveram que dar a volta por cima, porque a vida é isso. A gente acha que a dor, a gente acha que a decepção não faz parte da vida. Ah, minha mãe está com câncer. Ah, eu fui desempregado. Oh, não, isso faz parte. A vida é isso, entendeu? Então foi um pouco do que eu pretendi mostrar aí em relação à minha geração, e aí entra uma coisa de época mesmo, né? Porque eu cito discos, eu cito livros, eu cito momentos históricos, de uma geração que acordou, de repente, para os seus ganhos e para as suas perdas. É maturidade angustiada, basicamente isso, e é o que eu estou dando sequência no meu romance que eu estou escrevendo, Só Vale a Pena Se Houver Encanto, é o título provisório, mas acho que já está ficando definitivo, onde eu pretendo encerrar aí esse resgate de saldos e débitos e déficits da minha geração.
Quando o André Giusti fala isso, Sofia, sobre uma geração toda dos anos 80, em que ele fala de resgate, e você aí prestando bem atenção, você acha que Portugal também viveu isso? As pessoas sentem, ou seja, um país que tiveram, um novo país que tem agora, isso faz parte também do cenário de vocês no dia a dia?
Sim, com certeza. Neste caso, eu não sou da geração do André, nasci um pouquinho depois, eu nasci nos anos 80, mas eu sinto isso. E, por exemplo, a geração do André já tem uma consciência muito própria de quem eles são, o tal o bom e o mal. A minha geração não, a minha geração está muito perdida porque as redes sociais fizeram-nos perder o rumo. E nós vivemos nesta fase em que toda a gente tem que ser perfeita. Por exemplo, abrimos o Instagram, qualquer mulher, eu falo por mim enquanto mulher, nós sentimos, será que estou bem enquadrada no mundo? Porque são todas bonitas, são todas ricas, são todas famosas. E eu sinto esta geração, eu pelo menos quando era nova, eu sempre sonhei, eu quero ser professora, eu quero ajudar o mundo, as crianças. Hoje em dia as crianças querem ser famosas. O que é que queres ser no futuro? Famoso. E depois, quando não conseguem isso, ou porque não estão no padrão de beleza, porque hoje em dia o padrão de beleza, que toda a gente diz que cada vez há menos esse padrão de beleza, não, cada vez há mais esse padrão de beleza. Nós temos que ser todos iguais às meninas que estão no Instagram a tirar fotografias. Tão simples quanto isso. E eu sinto que a geração do André pode estar confusa sobre o que perdeu e sobre o que ganhou, mas sabe quem eles são. Porque eles tiveram tempo e maturidade e não tinham as redes sociais, eles foram-se descobrindo. Nós não, nós estamos um pouco perdidos. A geração que vem depois de mim ainda mais perdida está. Eu acho que é isso, tanto em Portugal e no Brasil. E é isso também que modificou muito e que os leitores conseguem ler, porque eles sentem que as barreiras estão-se a quebrar. O mundo está todo igual. O Instagram de uma brasileira é igual ao Instagram de uma famosa portuguesa, é igual ao Instagram de uma famosa americana. Então, também estamos a perder a identidade do país, a identidade da cultura, e por isso é quando alguma coisa é diferente, no meu caso, o meu livro é diferente, mostra essa diferença das culturas, diferença das pessoas, pessoas que não estão nesses padrões. O leitor pensa, afinal, existe alguém como eu no mundo. Afinal, nem toda a gente é aquela pessoa bonita, perfeita, rica e que a vida é glamourosa naquelas ilhas paradisíacas. Afinal, há alguém que luta consigo mesmo. Então, eu acho que é isso que os meus livros trazem. O leitor sente empatia pela personagem porque sente empatia por si mesmo. Que não sentia, sentia pena por si. Porque eu não consigo ser tão bela, eu não consigo ser tão magra, eu não tenho dinheiro para comprar isto e aquilo que ela tem. Então eu acho que esta geração, porque as minhas leitoras são pessoas da minha idade, mas também algumas pessoas mais novas. Então elas acabam por se encontrar e pensar, eu não vou seguir aquela influencer que tem 20 milhões de seguidores, porque aquilo não é real. O real é isto aqui. Então é muito bom.
Esse entrelaçamento que vocês fizeram agora foi interessante para mim, que estou olhando de fora, porque nós temos aqui um brasileiro e temos uma portuguesa, um homem, uma mulher, faixas etárias realmente diferentes, distintas, porém, vivendo no mesmo momento, neste século, as mesmas dúvidas. E o mais importante é quando vocês dois trazem uma literatura que é muito transparente. Quer dizer, seja o André com a maturidade angustiada, com seus poemas, seja você, Sofia, não é? Com toda essa coleção da série Quebrados. Parece que meio que tenta resgatar, trazer o que estava quase se afogando e mostrar às pessoas que somos humanos. André, essa é a realidade que a gente vive agora?
Trazer realmente o real, né? As pessoas, eu tenho... Até porque eu sou jornalista, minha formação profissional é jornalista. Então, a minha relação com a verdade, com o que é genuíno, autêntico, já tem que ser uma coisa até obrigatoriamente necessária, né? E eu gosto realmente dos personagens reais. O que me encanta é o homem que tem que pagar conta. O que me encanta é o homem divorciado, que tem que pagar pensão, sabe? O que me encanta é a mulher que, sabe, que não é o padrão de beleza, nem nunca será um padrão de beleza que o próprio homem não admira, sabe? Essas beldades que aparecem aí na televisão, a gente não quer deitar com essas mulheres, sabe? A gente não quer, ninguém nunca disse isso. A gente quer deitar com a colega de trabalho que vem com tênis meio sujo, com a calça meio... Entendeu? É isso que faz parte. Isso é verdadeiro. E é sobre isso que eu quero escrever, entendeu? Só rapidamente, em relação à minha geração e à geração da Sofia, você nasceu na década de 80. Eu acho que quem nasceu 10 anos depois ainda está mais, mais perdido. A minha geração dos anos 80, eu acho que ela tem um grande trunfo. Ela foi a última geração que talvez tenha tido que batalhar realmente por uma coisa. Eu te dou um exemplo. O meu primeiro disco de rock que eu comprei, eu tinha 13 anos. Johan Jett and the Black Hearts. Eu tive que andar a pé para a escola durante um mês para economizar o dinheiro da passagem e comprar. Hoje, 2 horas da manhã, o menino de 15 anos, eu tinha 13 anos, o menino de 13 anos, ele baixa o disco no Spotify. Pode parecer um exemplo bobo, mas olha como é que as coisas estão vindo de graça. Estão vindo de graça, entre aspas, porque as coisas não são de graça. E está se criando essa ilusão de que é só estalar os dedos e a coisa vem. Coisa não vem, não, gente. Coisa tem que andar muito para a gente alcançar, entendeu?
Sofia, diante do que a gente está ouvindo o André falar, essa vivência que o André diz das pessoas comuns, não é? De você, na verdade, muitas vezes, você se apaixona, e eu acho que ele tem tanta razão quando ele diz isso, se apaixona pelo ser que é o outro, não é? E muitas vezes quem está do lado não entende, poxa, mas como você gostou desta pessoa? Eu não sei, simplesmente tem alguma coisa ali que é inexplicável. Os personagens dos seus livros, eles têm isso? Talvez isso também seja muito cativante para os seus leitores? Eles têm alguma coisa?
Sim, por exemplo, no caso do primeiro livro, Sorrisos Quebrados, a Paola, ela é desfigurada. Ela tem o corpo todo marcado. E, à primeira vista, o protagonista, o André, não gosta dela e assusta-se com a aparência. E o leitor também se assusta, porque ela tem uma aparência mesmo berrante, não é? Faz lembrar um pouco a fera. Nós dizemos monstro em Portugal, vocês dizem a fera. E o que é bom é que todos os leitores, independentemente se gostaram mais ou menos da história, todos gostaram da Paola. Todos se apaixonaram pela Paola, porque eles viram nela a garra, uma mulher que quis vencer e uma mulher que não se deixou abater pela aparência física. Tem os seus problemas em se olhar, mas ela é tão bonita por dentro que essa beleza fez com que a personagem, o André, se apaixonasse por ela e que os leitores se apaixonassem por ela. No caso da Emília, eu acredito que também se vão apaixonar, porque lá está, também não está no padrão de beleza, também tem os seus problemas, tem as suas coisas positivas e negativas. Mas o leitor acaba por ver que o que importa não é a aparência, mas o que é que a pessoa faz no seu dia-a-dia. Isso também é verdade. Nós temos um padrão de beleza. Se calhar eu olho para aquele rapaz da televisão que é muito bonito, mas vou conhecê-lo e depois não o acho bonito, porque pode ser convencido, pode gostar. Nós temos um cantor que é o Rui Veloso, ele diz que...
Como
não,
é o nome?
O Rui Veloso. Que nós não podemos gostar da pessoa que não ouve a mesma canção. E eu concordo um pouco com isso. A pessoa pode ser muito bonita. Nem é questão da canção, mas não ter os gostos semelhantes ao nosso.
Então, é, mas aí, é uma boa metáfora que ele faz,
é,
né?
É, porque os opostos que se atraem, na realidade, os opostos acabam por se afastar. Porque o que nós gostamos é estar com alguém que tem os nossos objetivos, as nossas vivências, a nossa forma de ver a política, a sociedade, o respeito para com o outro. Eu posso conhecer o homem mais bonito do mundo, mas, por exemplo, se ele não respeita, no meu caso, os animais, as pessoas idosas, eu nunca vou gostar dele. Então eu acho que isso é muito importante. E no livro acontece isso. São pessoas tão diferentes, mas que elas convergem no mais importante, que é o carinho para o próximo. Eu coloco muito isso, porque eu acho que é o que está a faltar no mundo. Nós vemos na televisão, vemos no Facebook, eu sou muito da geração das redes sociais, e aparecem sempre aqueles posts lindos de vamos respeitar o próximo, vamos todos unidos, vamos dar as mãos e lutar. As mãos largam-se muito rapidamente.
É só desligar o celular, só sair da frente do computador.
E isso, eu acho que é muito importante no livro, é vais largar a mão, mas vai haver momentos que nós largamos a mão de outra pessoa, mas o importante não é nós largarmos a mão, é irmos outra vez atrás da pessoa e voltar a dar a mão. E as pessoas não pensam nisso. Largou a mão, eu já não quero saber daquela pessoa. Não, a vida não é tão fácil quanto isso.
Bom, gente, nós vamos ouvir mais André Just e também Sofia Silva daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Conversa com o autor, volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Voltamos com o programa Conversa com o Autor, que hoje recebe a escritora portuguesa Sofia Silva e também o escritor brasileiro André Just. Nós falávamos no primeiro bloco sobre a série de livros escrita por Sofia Silva, série Quebrados, Sorrisos Quebrados, depois Corações Quebrados, os livros que ela escreveu, primeiro no Wattpad, que é uma plataforma na internet, e agora publicada de forma física pela Valentina. Falávamos também com o André Just, que é um jornalista brasileiro consagrado, que mora 20 anos em Brasília e que, como ele mesmo diz, fez da vida dele, ele é jornalista, mas o escritor está muito forte, sempre muito presente. E o André falava dos seus últimos trabalhos, os filmes Em Que Morremos de Amor e também A Maturidade Angustiada. André Just, vem aí mais um trabalho seu que você já está escrevendo, você diz que é uma continuação de A Maturidade Angustiada. A gente pode antecipar?
Na verdade, não é a continuação do livro, é a continuação de um universo, de uma geração, com suas perdas e seus ganhos. Principalmente as perdas, porque o ser humano se elabora mais na perda. Quando a gente ganha, quando a gente está por cima, a gente não olha para a gente, não olha muito o que está em volta. Quando a gente cai, é que a gente se dá conta da nossa vida. Então, eu estou escrevendo o meu primeiro romance. Finalmente, eu tomei coragem para escrever um romance. Parabéns, Sofia, pela coragem. Já ter 3 ou 4, né? Porque romance realmente é um tiro longo. E o título dele é Só Vale a Pena Se Houver Encanto. E na seara aí desse resgate de toda uma geração, eu estou escrevendo também o meu romance, onde eu procuro desmembrar tudo isso e onde eu vou encerrar certamente esse tema. E tem o meu outro livro de poemas também, que é De Tanto Bater com Osso, A Dor Vira Anestesia. São os dois projetos que eu tenho aí para 2019, para este ano de 2019.
O André Just falava agora de quão difícil é escrever um romance, e ele reconhece isso. Você também sente isso, que um romance não é uma escrita qualquer, ela é diferente dos outros gêneros?
Eu sempre gostei mais de poesia, sempre me identifiquei mais. Até porque em Portugal a poesia está em tudo, e não é? Somos uma geração, tem muito Fernando Pessoa nas escolas e muitos poetas, então nós acabamos por sentir que a poesia já faz parte da vida. E o português é muito saudosista, gosta muito da sofrência, por assim dizer. Então a poesia brota de nós. O romance é diferente, porque o romance nós temos que pensar muito na personagem e não nos deixarmos cair na tentação, porque a poesia sou eu, é o que eu sinto. Eu não consigo escrever poesia de outra pessoa. É o que eu sinto, as minhas dores. Até posso criar uma personagem, mas na realidade sou eu. O romance, não. O romance também tem partes minhas, ali, escondidas, mas eu tenho que pensar, o que é que aquela pessoa faria nesta situação? Porque eu sei o que é que eu faria, mas eu quero pensar aquela personagem, porque aquela personagem vai representar aquelas 100 ou 200 ou 300 pessoas que vão ler. Então é diferente, nós temos que pensar no público geral e no desenvolver da ação, se vai fazer efeito ou se não vai fazer efeito, qual é o objetivo. Porque escrever um romance sem objetivo não é o meu objetivo, perdão-me a repetição. Então é isso que é mais difícil num romance, é o que eu quero passar com o livro. Eu só quero escrever um romance sem nenhuma mensagem ou com mensagem. E aí é que as questões começam e são dúvidas.
Sofia Silva, você falava da vida em Portugal, desse olhar, não é? A gente sempre vê, escuta, lê a quantidade de livrarias, de locais em Portugal que tem livros e que as pessoas têm acesso e o quanto que há leitores em Portugal. E a gente vê que aqui no Brasil a gente está fechando livrarias, a gente vê a dificuldade do mercado editorial, a gente vê brasileiros querendo desesperadamente ir para Portugal. O que você acha disso?
Vou dividir a resposta em duas partes. A primeira parte é que eu acho que as livrarias em Portugal têm uma ajuda que no Brasil tem e não tem, que é o e-book ainda não chegou lá em peso. O leitor português é um leitor de livro físico. Os leitores de e-book digitais não chegaram muito lá. Por exemplo, dos meus amigos, eu sou a única que tenho. Então, é um leitor difícil. Isso ajuda muito as livrarias, porque o leitor gosta de pegar no livro, gosta de comprar, ele espera. No Brasil, faz download do livro em inglês, quem souber inglês e lê. Não, o leitor português tem muita paciência, que eu sinto essa diferença. O leitor brasileiro é mais agora, neste momento, chegou, eu já quero ler. Foi sucesso lá fora, eu já quero. O português espera e as livrarias sabem e trazem com o tempo. Então isso ajuda as livrarias. Outra coisa, as livrarias portuguesas sabem muito bem quais são os leitores. Já sabem quais são os autores que vendem e os leitores que compram. Então está tudo muito... Não arriscam, o que eu também acho que é um erro, porque às vezes não arriscar, por exemplo, o Brasil arriscou. Eu sou primeiro publicada aqui no Brasil, só depois fui publicada em Portugal. Porque o Brasil tem, vamos arriscar, pode dar certo. A editora Valentina arriscou, foi um tiro no escuro. Eu era conhecida mais no mundo digital, que é um submundo ainda da literatura. O Wattpad é um submundo. E a editora Valentina, bem, quem é esta desconhecida que... é um pouco conhecida, e arriscaram e publicou e deu resultado. Sorrisos Quebrados esteve nos tops de vendas e as leitoras gostaram muito do livro. Em Portugal não arriscaram, porque nós não conhecemos, não tem nome. Então há muita diferença. Umas coisas resultam melhor para Portugal, outras coisas resultam melhor para o Brasil. Mas aí, respondendo à segunda parte da questão, é que o Brasil está a passar uma crise social, económica, política muito grande. Portugal não. Graças a Deus, nós estamos a sair de uma crise política e económica terrível, mas sempre conseguimos manter quase o mesmo padrão de vida. E o leitor que comprava livros há 10 anos continua a comprar os livros. No Brasil isso não acontece. E o que faz também que muita gente do Brasil vá para Portugal por causa disso, que sente essa estabilidade que não existe no Brasil, principalmente política e económica, e que nós oferecemos. Portugal é um país seguro, é um país que em termos políticos não converge muito nem para a direita nem para a esquerda, então eu acho que isso é ótimo e é um chamativo para quem sente perdido, quem acha que no Brasil já não consegue permanecer e vão para Portugal. Então acho que é isso.
André, disse diante do que a Sofia está falando, e agora vai a pergunta para você. Você que já é autora há bastante tempo e que agora está aí escrevendo novos trabalhos e que pretende publicar. O que você vislumbra para esse nosso mercado brasileiro editorial? O que você pensa em relação à publicação de livros?
Eu acho que é fácil publicar um livro no Brasil. Aliás, eu acho que nunca foi difícil. Eu acho que hoje em dia até está mais fácil. Você tem editoras, boas editoras. Eu recentemente tenho trabalhado com a Penalux e com a Patuá. Na Penalux eu procuro trabalhar em prosa, na Patuá eu procuro trabalhar em poesia. Você publica, você continua publicando por demanda. Eles te dão uma tiragem inicial para o teu lançamento e depois as impressões são feitas a partir do momento que os leitores procuram. E aí entra o teu papel de autor barra divulgador, porque hoje quem se divulga é o próprio escritor, na maioria dos casos aqui no Brasil. Entra o teu papel para tentar vencer a barreira principal de sempre do leitor, que é a distribuição. É fazer o teu livro circular. Onde eu posso colocar meu livro para circular, meu livro para ser visto, meu livro para ser passado, eu faço, entendeu? Eu faço. E é isso que me faz continuar escrevendo. Porque eu não escrevo só para mim. Eu escrevo para me elaborar. Eu escrevo para não ficar doido, para não enlouquecer. Mas eu escrevo para as pessoas lerem, sabe? O meu sentido é que vocês três aqui presentes no estúdio, vocês leiam o meu trabalho. E aí, nos padrões atuais, eu tenho que correr atrás dessa divulgação. Eu tenho plena... Quer dizer, a Penalux, principalmente, ela divulga muito o trabalho dos autores. É uma editora que manda para críticos e tal, tal, tal. Mas eu sei que essa parte cabe fundamentalmente a mim. Eu falar de mim, entendeu? Embora eu não seja muito bom em marketing pessoal, onde eu posso, eu estou levando meu livro, sabe? Esse cara, agora mesmo, aqui, eu vindo do Rio, vindo de Brasília para o Rio. Ah, eu tenho um amigo oculto, queria dar livro. Você tem livro? Claro, óbvio, mas nem, entendeu? Aí a pessoa, quanto é que é? Não, tudo bem, é cortesia. Toma aí, leva para o amigo oculto lá, porque são mais dois leitores. Eu acho que o grande problema dos autores aqui no Brasil é querer emplacar grandes vendas, entendeu? E isso vai ser um a cada 100 autores, e olhe lá. Se eu ganhar, olha, o dia que eu consigo ganhar um, dois leitores, eu fico felicíssimo. Eu trabalho com isso. Eu já sofri muito na minha carreira de escritor, 15 anos atrás, porque eu queria estar com os meus livros na livraria do aeroporto. Olha que coisa chique, né? Você ter teu livro, né, para o executivo que está na ponte aérea ler. Gente, isso é besteira. Se você for escrever para isso, meu amigo, você vai sofrer. E vai sofrer muito, entendeu? Eu escrevo para me elaborar e para ser lido por quem quer que seja, entendeu? Se é da UFRJ, da UNB, se é o cara que tem um ofício mais humilde na escala social, não importa, eu quero ser lido. Entendeu? Eu quero abrir a cabeça das pessoas. Olha a minha pretensão, querer abrir a cabeça das pessoas. Mas eu acho que é a pretensão do escritor, entendeu? E aí você tem que fazer o livro circular, você tem que se badalar. É o ideal? Não. O ideal é que eu ficasse encastelado na minha casa, e a Penalux, a Patuá, saísse me badalando. Mas sabe, gente, o ideal não é o possível.
Inclusive, André, isso que você está falando é importante dizer, porque hoje a gente percebe que o perfil do escritor contemporâneo, século XXI, é esse mesmo. Uhum. É aquele que ele escreve o livro dele, mas ele sai de casa, como a Sofia propôs aos personagens dela, saiam. E ele tem que sair, sim. Não é? A gente percebe isso. Ir às feiras, ir aos simpósios, aos seminários, aos locais até mais longínquos, como está a Sofia Silva, não é, que atravessou aí o Atlântico para chegar aqui no Brasil para falar da obra dela. Esse é o perfil do novo escritor, Sofia?
É. Hoje em dia o escritor tem que se vender muito. Principalmente como o meu público é mais brasileiro do que português, porque até o público é muito diferente. O público português, ele guarda o livro na estante e arrumou. Não vai procurar o autor. Se gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. Se gostar, é capaz de... Deixa-me ver se eu tenho aqui mais outro livro e eu vou procurar. O leitor brasileiro, não. O leitor brasileiro lê o livro, vai procurar o autor, vai procurar as obras, vai procurar ser amigo do autor, que é algo que é muito diferente do Portugal. E eu considero-me amiga das leitoras. Então tem que haver essa empatia. Se o leitor sentir que há empatia com o autor, aquele livro, o próximo livro pode até não ser tão bom. Mas o autor... Eu gosto do autor, eu vou apoiá-lo. Então, isso também é muito importante. É essa ligação entre autor e leitor. E cada vez, principalmente com as redes sociais, toda a gente quer se conhecer. Nós sentimos que somos amigos daquela pessoa que tem 30 milhões de seguidores. Porque nós seguimos a vida. E isso é diferente de há 20 anos atrás. Ninguém queria saber da vida, do dia-a-dia do escritor. Uhum. Podíamos saber, há sempre aquele escritor que é mais famoso ou tem uma vida mais tumultuosa, mas não queríamos saber o que é que ele faz. Hoje em dia não. Hoje em dia o leitor quer saber, e é muito complicado para o autor saber quais são os limites e o que é o limite da privacidade e o limite da simpatia. Então temos que jogar muito com isso. Porque é um leitor que também, como escreve no, rápido, porque agora é tudo rápido. Tu não gostas de alguém ou não gostas de algo, vou partilhar que não gosto. E num instante aquilo já foi partilhado por 1 milhão de pessoas, e o que era uma frase a dizer, aquele autor foi antipático, tornou-se um caso nacional.
Tornou-se um monstro.
Então é preciso ter muito cuidado. As redes sociais, e eu digo sempre, eu sou fruto da rede social. Eu nunca quis publicar. Eu sou aquele autor que nunca quis publicar, que nunca foi atrás. Eu escrevi no Wattpad, atingi 1 milhão e os leitores publicam na Amazon. Ah, em Portugal não temos Amazon. Ah, mas é muito fácil. Eu tive uma leitora que me fez a capa, outra leitora que me ajudou na parte do processo de e-book e foi para o mundo. E eu sou fruto das leitoras, então eu tenho que ter esse pensamento. Eu sou fruto de leitores e eu tenho que respeitar o meu leitor, mas eu também tenho que dar ao leitor aquilo tudo que ele me deu. Então eu nunca vou ser uma autora fechada dentro de casa, porque eu não posso. Porque como eu me lancei ao mundo, eu tenho que continuar a estar no mundo. Foi esse leitor que me viu no mundo que apostou em mim. Então é muito diferente. Até a vida de autores é diferente. O que é que o autor quer, o que é que não quer. Então se as redes sociais acabassem, eu tenho a noção que se calhar a minha vida profissional no Brasil poderia acabar, porque eu estou muito longe e é muito difícil. Então a rede social é tão boa quanto tão má, depende de como nós usamos, e eu tento usar da melhor forma. E aí está, por exemplo, a editora Valentina apostou em mim, porque eles me dizem, bem, nós não sabemos quem ela é, ela mora longe, mas as leitoras sabem quem ela é, as leitoras gostam, então vamos apostar, porque se ela tem este carinho pelo público brasileiro, isto vai se refletir em vendas, que foi o que aconteceu.
Não, e é interessante porque você é tão longe, você criou personagens. Ora, você é uma moça portuguesa, com seu dia a dia em Portugal, e aí você cria personagens que atraem as brasileiras aqui. Ora, com certeza você fala de sentimentos universais. Não interessa se você está em Portugal ou se você está aqui. Você está atingindo a todos. Eu vou pedir a você para você escolher um trechinho do seu livro, enquanto eu falo com o André Giusti, para você ler daqui a pouquinho para nós, antes do programa terminar. Um pequeno trechinho, enfim, para a gente conhecer um pouquinho melhor da forma da sua escrita. E André Giusti, eu quero saber de você, o público, né, que queira conhecer mais a sua obra, enfim, que queira ter acesso aos seus livros, como a gente está falando disso, como é que pode fazer? Quer dizer, onde é que vai encontrar? O acesso a você, como diz a própria Sofia, não é? Hoje os leitores querem chegar perto do autor, como é que faz?
Olha, ainda como sinal desses novos tempos, né, meus livros são encontrados basicamente pela internet, o livro físico, né? Então você pode acessar os sites da editora, das editoras, né? Editora Patuá, editora Penalux, com X no final, editora Sete Letras também, que é responsável aí por 4 dos meus livros. E o meu site dá caminho para todas elas. André Giusti, é G-I-U-S de sapo, T de tatu, I.com.br. www.andregiusti.com.br. Lá você conhece meus trabalhos e tem acesso a todas as editoras. Entendeu?
André, enquanto a nossa querida Sofia lê, eu vou pedir a você que você também escolha um trechinho do seu último livro, uma poesia sua, para ler aqui no Conversa com o Autor.
Eu acho que no rádio poesia faz mais efeito, né?
Eu acho que vai ser legal, porque aí vai um textinho de prosa da Sofia e vai você com poesia. Acho que a gente faz uma ótima combinação. Sofia Silva, o que você escolheu pra gente?
Eu escolhi uma parte em que a Emília, que é a personagem principal, que é baseada na minha avó, ela tem muito receio de se mostrar. E o Diogo, que é português, lá está esta ligação entre Portugal e Brasil, ele vai atrás dela, porque ele quer lutar por ela, porque ela neste momento com a depressão, que a depressão é um mal mundial, mas que muita gente ainda acredita que é uma brincadeira, que não é real. Então ele tenta ajudá-la e ela foge, porque ela não quer. Ela tem medo da realidade e tem medo de sentir, de se relembrar tudo aquilo que ela sofreu. Então ela tenta esquecer tudo que viveu. E então eles zangam-se e neste momento ela explica um pouco o que é que ela é. Posso?
Vamos ouvir.
Minhas sinceras desculpas. Sei que há meses você pediu para que eu parasse de fugir e de me desculpar. Mas aqui estou eu fazendo isso mais uma vez. E talvez não seja a última. Diogo, se ainda estiver interessado em mim, vai ter que me desculpar. Vou errar muito. Já errei muito. Parece que tudo o que faço é magoar você. E aqui vou fazer um pequeno corte para continuar. Vivo num corpo quebrado e sou feita de metades. Uma metade sente algo muito forte, mais do que amor, muito mais. É como se existisse um fogo perpétuo dentro de mim. Uma chama que queima e aperta. Uma vontade está perdida com você. Mas também existe uma metade que dói.
Gente, olha, que bom, você vê um pequeno trechinho e a gente já sente a intensidade do romance da Sofia Silva, Corações Quebrados, e muito, assim, encantador, e a gente agora compreende bem o que você diz em relação às suas leitoras se identificarem, porque nesse pequeno trechinho, como a gente pode se identificar com as nossas metades, né? Nós somos todos feitos realmente de metades, né, Sofia?
Sim, e o livro, o engraçado é que ele está dividido pelo o poema, canção do Oswaldo Montenegro, Metades, que eu adoro, é um dos meus favoritos. Então, o livro está dividido em quatro partes. E essas partes, essas quatro partes, representam as quatro etapas da vida da Emília e do Diogo. E acho que até o leitor gostou disso. E, na verdade, nós somos mesmo metades. Há aquela metade que nós somos muito boas pessoas e outra metade, às vezes, que queremos que o mundo pegue fogo. E não é, eu acho que é isso. O leitor identifica-se. Porque ninguém é... Eu digo isso, e o Brasil passou por esta crise política e de eleições, eu digo sempre, ninguém é completamente mau, nem ninguém é completamente bom. Agora, temos que decidir qual é a parte que é maior do que a outra.
Vamos decidir qual é a parte que é maior do que outra, André Dilce. Qual foi o poema que você resolveu ler para a gente no Conversa com o Autor?
Eu selecionei um poema chamado Os Dias em que Você Começou a Ir Embora. Fala de perdas. E é do meu livro Os Filmes em que Morremos de Amor, da editora Patuá. Você não é essa que saiu porta fora anteontem, levando em sacolas, roupas, sapatos, escovas, o passado feliz, o presente morto e o futuro sem rosto. Você é aquela cujo sorriso era lua cheia, dobrando noite de tempestade. Era sol transformando quartos escuros em câmaras de luz. E essa foi se mudando daqui em pedaços, e um pouco a cada dia, ao longo dos últimos anos. Eu percebia e te avisava que você estava indo, mas você não ouvia. Não se dava conta de que a toda hora você partia e deixava a porta aberta para que sempre um pouco de você fosse embora todos os dias. Anteontem, amor, você já havia saído de casa há muito tempo.
Gente, André Dilce, obrigada, não é?
Obrigado você.
Como um poema consegue, em poucos versos, nossa, traduzir alguma coisa que pode levar anos numa relação a dois, não é? É imperceptível realmente para quem está, e o poeta traz isso para nós de uma forma tão clara e verdadeira. E também é tão delicada.
Obrigado.
Porque é difícil você falar dessas metades que vão se perdendo, não é, Sofia Silva? Desses pedaços que vão sendo largados ao meio do caminho e que depois é tão difícil de recolhê-los. Às vezes não dá mais. E quem está ali naquele meio não percebe. Eu agora pergunto a você, Sofia Silva, que eu já perguntei ao André Dilce, aqueles que tiverem interesse nas suas obras, como é que podem fazer? Elas estão disponíveis? E a nossa escritora, Sofia Silva, ela está em Portugal, mas ela é de fácil acesso para todo mundo?
Sim, eu sou de muito fácil acesso, eu digo sempre. Eu sou muito ativa nas redes sociais, lá está. As redes sociais e eu temos uma boa relação. Os meus livros são publicados pela editora Valentina, estão disponíveis nas livrarias de todo o Brasil. Então, o leitor... É só entrar na livraria, ou dizer o meu nome, ou procurar. As capas são muito marcantes, são sempre mulheres nas capas, que esse é o meu objetivo. E os livros estão disponíveis em formato físico, em formato digital. Então o leitor também tem essa escolha. Um leitor que se adapta melhor ao formato digital pode também ler em formato digital. E até os leitores portugueses residentes no Brasil podem ler muito bem Corações Quebrados, porque tem essa mistura entre o português de Portugal... E o português do Brasil, que eu acho que também é um chamativo, porque o leitor consegue sentir o meu sotaque e o sotaque brasileiro. Então, acho que vão gostar muito.
Bom, gente, a gente está terminando a conversa com o autor, mas nesse finalzinho, eu queria pedir a vocês dois, primeiro agradecer a presença, né, de vocês, André Dilce, nosso jornalista brasileiro aqui presente, a nossa querida Sofia Silva, escritora portuguesa. Obrigada. Queria agradecer esse tempo disponível de vocês para a gente falar de literatura. E queria que você, André, e também você, Sofia, num pequeno intervalo, num pequeno instante, vocês pudessem resumir, não é? A relação de vocês com os livros, a relação de vocês com as letras. Por que a literatura faz tanta diferença na vida de vocês? André Dilce.
Eu vou falar uma frase só, para resumir. Eu escrevo para não enlouquecer.
Sofia Silva.
Depois disto, Não, para mim, neste caso, eu sou professora, então eu escrevo para o leitor rever-se nas obras. É isso. O leitor olhar e ver que existe alguém como ele no mundo. É simples.
Gente, eu digo a vocês que foi um prazer, né, ver que existe alguém no mundo como vocês, não é? Tanto André Jussi na sua poesia e nos seus trabalhos, nos seus livros, que ficará aqui com a gente, vai para Brasília, mas está aqui com a gente, quanto a Sofia, que vai estar bem longe em Portugal, mas os seus livros a fazem tão presente. Esse poder mágico das letras e da arte é que faz, eu acho, a grandiosidade da vida da gente. Obrigada pela presença dos dois. Obrigada, André Jussi.
Obrigado você, Cátia.
Obrigada, Sofia Silva.
Obrigada eu, foi um prazer.
Isso, Conversa com o Autor, gente, termina aqui com gravação e edição de Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Obrigada a vocês.
Conversa com Autor. Realização MEC AM.